Conversamos agora com o comandante da Polícia Militar de Palmeira, Tenente Rafael D'Ambros. Bom dia, Tenente.
Bom dia, Helder. Bom dia, Bruna.
E também conversamos com a soldado Andressa Okoski. Soldado, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia, Bruna.
Para começar esse nosso bate-papo, né, em homenagem pela data da Polícia Militar, inclusive quero parabenizar vocês pelo seu dia. Queria perguntar para o Tenente D'Ambros, há quanto tempo que é policial militar e como que foi ingressar para a PM?
Bom, Bruna, fazem aproximadamente 8 anos que eu sou policial militar. Foi uma conquista, falar bem a verdade, né? Há 7 anos ingressar na corporação, na Polícia Militar, né? Não foi nada fácil, né? Antigamente também já... falando do concurso, né, já era um concurso bem concorrido, é um concurso que exige tanto um conhecimento teórico quanto um treinamento físico, né? Foi uma conquista, muito tempo de preparação para chegar até aqui.
E para você, Andressa, como que foi essa conquista também, a realização, possivelmente até de um sonho, né?
Isso, com certeza. Assim como o tenente falou, né? Exige muita preparação, muito estudo ali para a prova teórica, né, primeiramente, depois é bastante treino para a prova prática, né, e são as etapas ali, você passando cada etapa é uma conquista mesmo, né, e chegar no final, se formar, começar a trabalhar, é uma conquista mesmo.
Soldado, há quanto tempo que é policial militar?
Mês que vem completo 9 anos.
E comandante, o senhor não é daqui de Palmeira, né?
Não, eu sou de Ponta Grossa, trabalhei na região de Ponta Grossa também, Curitiba e Guarapuava. Atualmente vão fazer agora também 2 anos que eu já estou na Companhia de Palmeira.
E qual que foi essa motivação? Porque enquanto, né, criança, adolescente, cada um de nós tem um sonho. Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser policial. Qual foi essa motivação de vocês?
Bom, Helder, eu sempre admirei a profissão policial militar, certo? Só que como eu não tinha nenhum parente na família assim que fosse da Polícia Militar, colocar na ideia dos meus familiares ali que eu queria isso era algo difícil, assim, por se dizer, porque o pessoal acha que era muito perigoso e tudo mais, né? Mas por eu gostar da profissão, tive muitos amigos da Polícia Militar e eles me ajudaram a insistir nessa questão. Eu acabei realizando o concurso, fiz o primeiro concurso para soldado, passei. Finalizando o curso, acabei entrando fiz o concurso de oficial, acabei passando para oficial da Polícia Militar e hoje em dia me sinto realizado. Eu até me formei em outra área antes de entrar na Polícia Militar, trabalhei em outra área, mas não me sentia completo, né? Hoje em dia eu até agradeço por esse apoio dos meus colegas ali que fizeram insistir e chegar onde eu cheguei agora.
E, soldado, como foi para você quando você percebeu que queria ser policial militar? Teve essa motivação? E também, como que foi para os seus familiares quando receberam essa notícia?
Então, eu sempre também tive admiração pela polícia, né? Mas aí, quando eu fui fazer o concurso, foi um incentivo do meu marido, que era policial militar. Então, foi mais motivado. Já tinha, né, a admiração por ele também, já conhecia mais ou menos o dia a dia ali, como que era, né? E ele me incentivou a fazer o concurso em 2009, né? Que foi o qual eu fiz e foi mais a motivação dele mesmo para eu fazer. E nos testes todos ele estava me ajudando, me auxiliando, ajudava nos treinos. Então, depois que eu entrei, que descobri que gostava mesmo e que adoro, né, que eu faço.
E essa questão de dificuldades, existe também na profissão de vocês? O que poderia ser pontuado?
Bom, Helder, são muitas as dificuldades, mas o que está mais atual, mais está até aparecendo na mídia atualmente é o estresse policial, né? Eu digo, o policial militar hoje em dia trabalha como se fosse numa corda bamba. Se ele tiver numa situação grave, por exemplo, se ele pensar demais antes de agir, ele pode ser morto. Se ele exagerar, ele pode ser preso. Ele trabalha em constante pressão, isso em todo tipo de ocorrência que vai atender, né? Ele sempre está nesse limiar da segurança dele, da segurança de terceiros e em contrapartida, essa questão do amparo, né? De exagerar ali e poder ser punido com isso. Isso daí, ultimamente, até tem tirado a vida de diversos policiais, né? Que numa situação de perigo, muitas vezes pensam demais antes de agir e acabam sendo vítimas de uma situação, né? Com medo de responder, tendo em vista, né, que nós não temos um auxílio jurídico, né, daí muitos policiais até pensam, ficam com esse receio de agir, né? Não tendo esse auxílio, vão ter que gastar com advogado, vão responder administrativamente, vão ser afastados da função, e até o medo até de perder a própria profissão, né? Eu acredito que esse é um dos maiores problemas, né? Essa questão que deixa o policial estressado, que gera... Eu acredito que é a principal dificuldade hoje em dia.
E para você, soldado, o que você destacaria como as principais dificuldades na profissão?
Então, complementando a resposta do tenente, eu acredito que seja as leis que estão falhas e desatualizadas, né, defasadas. Então, a gente acaba naquela famosa frase, enxugando gelo, né? E é onde a gente prende e a lei permite que o bandido seja solto e volte a cometer os mesmos delitos e assim... Vai, né?
Até é interessante destacar isso, porque a gente vê muito nos comentários das notícias policiais, né? Mas já tá solto de novo, mas a polícia isso, a polícia aquilo. Mas existem todo um processo e para cada setor cabe a sua parte. Tanto polícia militar, como polícia civil, o judiciário e por aí vai, né?
Exatamente. Na verdade, eles estão... Não é que eles têm preguiça nem nada. É como a soldado Costa falou, né? São a questão das leis. E é esse o processo e o procedimento, né?
No trabalho de vocês, as ocorrências são as mais distintas. Quais, assim, que a gente pode destacar aquelas mais impactantes?
A meu ver, as ocorrências mais impactantes, porque a Polícia Militar, a gente está em constante contato com diversos tipos de ocorrência e diversas delas são impactantes. Mas eu acho que, a meu ver, a mais impactante é relacionada quando tem crianças... em ambientes degradantes, né? Envolvendo drogas e abusos. Eu acho que quando envolve criança, até um idoso debilitado, são as que mais marcam a gente. A gente se acostuma com diversos tipos de ocorrência, de óbitos e tudo mais, e essas até a gente acaba se acostumando, mas envolver criança ou um ambiente degradante, assim, eu acho que não tem como se acostumar.
Soldado, e que ocorrências que mais impactam você, que são mais marcantes?
Acredito que crianças e idosos, com certeza, é o que mais toca a gente como ser humano ali, fardado, mas não tem como a gente não acabar sentindo, né?
E esse trabalho de vocês, até mesmo pela experiência já, o que, que vocês caracterizam assim que leva o trabalho de um bom policial militar?
Bom, Helder, a meu ver, eu vejo que um bom policial ele tem que ter disciplina, tem que ter comprometimento com a causa. A polícia militar o trabalho policial militar é diferenciado. Não é aquele trabalho que você chega às 7 horas e vai sair no final do expediente. Você tem horário para entrar e não tem horário para sair. Você pode estar no final do teu turno, ver uma situação de um crime. Você não pode virar as costas. Você tem que ir atender, mesmo sabendo que você vai ficar 4, 5 horas após o horário ali numa delegacia fazendo flagrante. Eu acho que esse é um comprometimento com a sociedade. Se a pessoa não tiver isso, ele vai prevaricar, não vai agir, não vai ter esse comprometimento com a sociedade e todos vão acabar perdendo. Eu acho que disciplina e o comprometimento são os principais, a meu ver.
Soldado, para os homens e mulheres, né, que estão nos ouvindo, o que um bom policial, uma boa policial precisam ter?
Então, primeiramente, eu acho que ter gosto e amor pela profissão, com certeza. E também... Eu acho que uma característica bem, bem forte assim, que é o controle das emoções, né? Porque a gente atende diversas situações, ocorrências, que o policial ali tem que se manter ético, imparcial. Então, ele tem que ter esse controle, né, para conseguir levar ali da melhor maneira possível e resolver o conflito de forma, né, que termine tudo bem.
E nesse período agora de pandemia, a rotina mudou para todo mundo. A gente já falou no passado também, em outras entrevistas aqui, D'Ambros, sobre a atuação da Polícia Militar. O que mudou para vocês e como que está hoje nesse processo?
Bom, Helder, como você bem disse, mudou para todos, né? Nós também tivemos que redobrar os cuidados. Estamos vendo a cada dia ali policiais também sendo infectados, mas o trabalho continua, né? O que mudou também foi o nosso tipo de trabalho. Passamos a dar apoio ali à vigilância sanitária, né? no atendimento de situações que antigamente não eram consideradas como crime e hoje em dia as pessoas respondem na justiça, né? Desde ali não cumprir com as normas sanitárias, por exemplo. E nisso a gente teve que se reinventar, né? Porque a gente sabe que as pessoas que descumprem isso não são criminosas, né? Então tem todo um tratamento diferenciado. Sendo assim, eu acho que a princípio foram essas as mudanças, tanto nos nossos hábitos ali, nos cuidados dos policiais, né, quanto nesse atendimento diferenciado.
Saudade, para você, como que está sendo, né, trabalhar nesse período de pandemia, a diferença tanto, né, nos cuidados que o tenente destacou, mas claro, esse trabalho nas abordagens de aglomerações e demais fiscalizações, por exemplo?
Assim como o tenente falou, mudou, assim como em qualquer trabalho agora, mudou tudo a questão dos cuidados ali, né? Máscara, álcool, esse é todo tempo, né? Tem que ter esse cuidado. E o trabalho se intensificou, né? Porque daí agora a gente atua também junto com a vigilância, a fim de orientar, fiscalizar, e daí também acaba sendo mais desgastante porque não depende só da gente, né? Depende da população, depende de cada um, né? Então, é uma conscientização que cada um deveria ter, né? Daí a gente tem que estar ali em cima para tudo isso tentar terminar da melhor maneira possível para todo mundo, né?
E é uma questão também que envolve a família de vocês, né? Porque ao mesmo tempo que vocês estão ali servindo, dando segurança para a comunidade, através desse trabalho da Polícia Militar, cada um, ao retornar para suas casas, também deve ter esse cuidado. Então, esse contato, por estar na linha de frente, é algo bastante precioso. A vida de cada um, o cuidado em relação à saúde, né?
Exatamente, Helder. Até o jeito que você falou é interessante, porque até tempo atrás estava lendo sobre a desumanização do policial militar, né? E bate bem nisso. Tanto que vocês verificaram, né, a Polícia Militar está na linha de frente, mas estava como uma das últimas a serem vacinadas, né? Eu, na função de comandante, era como se eu estivesse mandando meus policiais para o combate sem utilizar o colete balístico, por exemplo, né? Uma situação de pandemia, as equipes estão na linha de frente e estavam desprotegidas, né? Felizmente, pelo menos na nossa região aqui, foram poucos os militares que se contaminaram de uma maneira grave, né? Entretanto, os cuidados que estão tendo, acredito que está dando resultado, né? O pessoal não está levando para casa e se está ocorrendo de forma branda essa questão da pandemia.
E, Andressa, é importante destacar porque é um cuidado duplo, né? Se você sempre teve que cuidar da sua vida, né? A questão, né, de confrontos, ocorrências, mas agora também da sua saúde, para que não leve o vírus para casa, para sua família. E aí, esse cuidado duplicado faz que a gente fique em alerta, né?
Com certeza. A responsabilidade multiplicou agora, né? Além de todos os outros cuidados que a gente já tinha em relação à segurança, agora em relação à saúde também. Assim como todo mundo, né?
Sem dúvida.
Deve ter, né, agora.
Comandante, o senhor comentou que são 2 anos que está aqui em Palmeira, é isso?
Exatamente, aproximadamente 2 anos.
E como que tem sido esse trabalho aqui no nosso município?
Bom, é um trabalho diferenciado. Como eu disse, eu trabalhei em outras cidades um pouco maiores, né? Nós tínhamos mais recursos, era um trabalho diferenciado. Aqui é uma cidade menor, menos recurso, entretanto, temos bastante policiais experientes aqui, policiais que trabalharam em outras áreas, em equipes especializadas também. O que nós vemos também é que a cidade de Palmeira aparentemente é tranquila, mas corriqueiramente nós conseguimos efetuar alguns trabalhos ali, como vocês veem, né? Cai arma de fogo, cai grande quantidade de drogas. Ou seja, é tranquilo enquanto a gente consegue manter a ordem. Se a gente não conseguir fazer o nosso trabalho diariamente, com certeza a nossa cidade estaria bem pior.
Voltando a falar um pouquinho ainda dessas ocorrências, há pouco a gente falou das ocorrências de maior impacto para vocês enquanto policiais. O que mais tem surgido de ocorrência? Na qual área que a Polícia Militar de Palmeira está mais atuando?
Olha, Helder, acredito nessa época de pandemia é disparado a perturbação do sossego. A população se revolta com a questão do vizinho, por exemplo, que desrespeita as regras. Em disparado perturbação de sossego, daí vem a Maria da Penha, né? Acredito que são essas em disparado as ocorrências mais graves aqui. Mais graves não, as mais corriqueiras aqui na cidade de Palmeira. É a perturbação de sossego e a Maria da Penha.
E, comandante, a questão da vacinação dos policiais. O senhor, enquanto comandante, como que o senhor vê essa conquista, né? De ter alterado os policiais, né? Para poderem receber logo essa vacinação.
Eu achei extremamente importante, né, Bruna? Como eu falei, ele até comentei da desumanização e não falei o que seria, né? É que o policial militar geralmente é considerado assim como uma máquina. O pessoal olha o policial militar não precisa se alimentar, não precisa ingerir líquido. É assim o que eu tinha lido ultimamente. E fico muito feliz vendo essa notícia, né, Bruna? O pessoal começou a ver o policial como um ser humano, que tem uma família, que sofre também com a pandemia, né? E está na linha de frente. Ou seja, fiquei muito feliz com essa questão. Até tenho que falar que alguns dos nossos policiais já foram vacinados ali pela regional de Ponta Grossa. Provavelmente vão ser alguns vacinados pela região do Batalhão da Lapa também. Eu acredito que logo, logo todos os policiais vão estar vacinados e comprometidos aí nessa linha de frente.
E o nosso muito obrigado aqui pela disponibilidade de vocês estar neste bate-papo hoje no Noticiário P7. A gente o convidou, né, para falar um pouquinho sobre o trabalho, mas também prestar essa homenagem. Inclusive, no início dessa semana, a gente teve uma boa notícia em relação à segurança do município, quando os presos aqui da Delegacia da Polícia Civil de Palmeira foram todos transferidos para Ponta Grossa. Isso traz também uma segurança, uma tranquilidade a mais a toda a população, né?
Exatamente, Helder. Essa é uma grande conquista. A Delegacia de Polícia ficava no centro da cidade, né? Era um grande risco, desde questão de fugas e tudo mais. O nosso cuidado era redobrado ali naquela região. Agora, acredito que até vai desonerar um pouco a Polícia Civil, eles vão conseguir também auxiliar a gente aí no combate à criminalidade.
Soldado, muito obrigada pela sua participação aqui no Noticiário P7. Os microfones da Rádio Piranga estão sempre à disposição e, mais uma vez, parabéns pelo seu dia.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Comandante, também muito obrigada. A gente quer agradecer, né, essa parceria com a Polícia Militar, porque é isso que favorece muito o nosso trabalho, né, Helder? Que a gente possa estar informando a população palmeirense das ocorrências e também mostrando, né, todo esse trabalho e esforço da Polícia Militar. Agradecemos muito.
Muito obrigado. A gente está sempre à disposição.
E mais uma vez aqui, parabéns a todos os profissionais, policiais, militares, civis aqui da nossa cidade.